A notícia na medida certa.
Agora 7h43, bom dia para você que tá ligado com a gente aqui no Caiobá Notícias.
É, né, você tem que ficar ligado com a Caiobá o dia inteiro porque a programação tá excelente. Ontem eu tava ouvindo a enquete do Gil, rapaz, bombou ontem a enquete. Opa. Sobre o spray de pimenta para mulheres, viu?
Rapaz.
Todo mundo apoiando e não tem como não apoiar, né?
É verdade.
É, tá sensacional aí o programa do Gil aí, também aí no final da tarde, início da noite, sem falar no programaço da Leia, à tarde, que tá bombando. De vocês eu não vou falar, viu? Sou suspeito.
Vamos lá, mas tá legal também. Tá
não, show. Claro que tá, eu sou suspeito, porque eu tô aqui participando também, é claro. Né? Não vou falar em causa própria, viu? A campanha do Agasalho 2026 de Curitiba já arrecadou 100 mil peças. O balanço foi divulgado ontem pela Prefeitura da capital.
Lançada em 18 de maio, a iniciativa recebeu roupas, calçados, cobertores e itens de cama que estão sendo destinados a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela instituição.
Segundo a Prefeitura, entre as 100 mil peças arrecadadas até o momento, 32 mil são roupas femininas, 20 mil masculinas e mais de 19 mil infantis. A campanha também recebeu 3 mil pares de calçado, 6 mil cobertores e mais de 1.000 itens de cama e banho. A FAS reforça que a maior necessidade é de roupas masculinas, especialmente para adultos.
Do total arrecadado, 19 mil peças precisaram ser descartadas por estarem rasgadas, sujas ou manchadas. Todo o trabalho de coleta, triagem, separação e destinação das doações é realizado pelo Disque Solidariedade da FAS.
Com o slogan "Doe um agasalho, ganhe um coração quentinho", a campanha do Agasalho 2026 é realizada paralelamente à Operação Inverno, que reforça os serviços de proteção à população em situação de vulnerabilidade durante os meses mais frios do ano.
As doações são destinadas principalmente às famílias acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, o CREAS, e pelas unidades de acolhimento da rede socioassistencial do município.
Atualmente, a campanha conta com 334 pontos de coleta, sendo 290 abertos ao público e os demais de campanhas internas, mantidos por 133 parceiros diferentes em regiões da cidade. Quem quiser consultar os locais de arrecadação ou se tornar um ponto de coleta, pode acessar o portal Curitiba Solidário. O que me chamou a atenção nessa notícia são os mais de 19 mil itens que precisaram ser descartados por estarem rasgados, sujos ou manchados. Pô, dá uma coisa boa, né?
Aquilo que você não vai usar porque não serve, tudo bem, você pode doar para alguém. Aquilo que você não vai usar porque tá rasgado, obviamente não vai servir para outra pessoa. Tá sujo também, você dá uma lavadinha para poder fazer, né, a sua doação.
Lava ali, faz a doação legal, de repente. E não só aquilo que você não vai usar. Às vezes você até usa, mas tem 4, 5 blusas. Você precisa usar uma blusa por dia?
É só você pensar que tipo de roupa você gostaria de receber se estivesse passando frio.
Exatamente. Essa é a ideia.
7h46?
Vamos ser entrevistado hoje falando de pão.
Sim.
Tá? A Mica já chegou por aqui. Mica, você faz um favor, depois você pergunta pro nosso entrevistado se pão integral é coisa de piada de prédio ou não é. Porque pra mim, pão é pão de água e pão francês. Ou pão de casa. Bom dia, Mica.
Inclusive, o Padeiro Rico vai contar qual é o pão preferido do curitibano. Qual vocês acham que é, hein?
Ah, eu acho que é o pão francês, eu não tenho dúvida disso.
Eu acho que é o pão d'água.
Vamos descobrir daqui a pouquinho.
Daqui a pouco. Agora, pão integral é coisa de piada e prévia. Eu tô falando, Manzano.
Vamos lá, 7h47.
Caiobá FM, com você no trânsito.
Vem de volta aqui na Caiobá para falar com o motorista que vem de Fazenda Rio Grande para Curitiba. Trechos alternados de bastante lentidão ainda na BR-116 devido ao alto fluxo de veículos. Entre o perímetro urbano de Fazenda até o Campo de Santana, principalmente ali próximo da ponte do Rio Iguaçu, limite entre os municípios, e na região do Tatuquara, desde a rua Vereador Ângelo Borbello até o acesso aos contornos e se estendendo ainda pela linha verde no Pinheirinho. No total, o motorista leva em média 40 minutos para passar por um trecho de quase 14 quilômetros. A Avenida Brasil e depois a Nicola Pelanda são as melhores alternativas alternativas de desvio. Trechos alternados de lentidão também no contorno leste, para quem vai em direção à cidade industrial e também no sentido São José dos Pinhais, próximo da Nicola Pelanda e da Eduardo Pinto da Rocha. Não tem uma alternativa válida de desvio, então atenção redobrada e prudência. Em agosto, aproveite até 7% de desconto no Pix, em até 10 vezes sem juros, e criança não paga diária no Costão do Santinho. Reserve agora em costão.com.br. Continue no Caiobá Notícias, a notícia na medida certa.
Caiobá FM, 47 anos, 15 mil em prêmios.
Oi, meu nome é Isadora Dutra de Souza e eu sou a ganhadora da promoção dos 47 anos aqui da Caiobá FM. Eu ganhei os 15 mil reais em prêmios da Aliança Móveis e eu tô muito, muito, muito feliz mesmo, porque veio na hora certa. Eu tô prestes a me mudar, então assim, vai me ajudar muito. Muito obrigada, Caiobá, vocês são demais mesmo. Deus abençoe todo mundo. Um beijo.
Promoção Caiobá FM, 47 anos, 15 mil em prêmios. É um presente da Caiobá FM e Aliança Móveis.
Garanto e provo, ninguém vende por menos.
Móveis para casa toda, pra curtir a Copa numa boa é no Aliança. Toda loja 36 vezes no carnê. Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir,
garanto e provo, ninguém vende por menos.
Ei, eu tô sabendo que você ouve a Caiobá FM também das 7 da manhã até meio-dia sem parar.
Vem aí a Super Sexta do Atacadão para você detonar na economia. Dia 10 de julho, o Atacadão, o seu lugar de comprar barato, vai estar com ofertas ainda mais arrasadoras. Para você abastecer o seu comércio ou comprar para sua casa com uma mega economia. Hortifruti, açougue, perfumaria e muito mais. Preço baixo na loja inteira. Só no Atacadão você economiza em toda compra e na compra toda. Super Sexta Atacadão, é dia 10 de julho. Não perca! Atacadão, o lugar de comprar barato.
Daqui a pouco, a partir das 8 da manhã, começa o Manhã Caiobá. Tem prêmios, música boa, enquete e muito mais.
Caiobá! Caiobá FM 7:50.
Caiobá FM, você liga.
Nós estamos na quarta-feira.
Caiobá FM.
Um ótimo dia pra você.
Caiobá FM. Você liga e é só sucesso. Caiobá Notícias. A notícia na medida certa.
7:51 agora.
E olha, os bombeiros aqui do Paraná, a equipe do Corpo de Bombeiros que atua nas buscas na Venezuela após os terremotos que atingiram o país, afirma que está cada vez mais improvável sobreviventes que sejam encontrados.
Com o avanço do tempo, as guarnições passaram a concentrar os esforços na recuperação e liberação de corpos em estruturas completamente colapsadas. Cães farejadores auxiliam as equipes na localização de vítimas sob os escombros.
Nos últimos dias, a Força-Tarefa tem atendido pedidos de familiares para recuperação de corpos. O comandante da operação ainda não definiu uma data para o retorno da equipe ao Brasil. De acordo com o último balanço oficial do governo da Venezuela, o número de mortos ultrapassou os 3.500. As equipes do Corpo de Bombeiros do Paraná estão em apoio às equipes de São Paulo e Minas Gerais, os três estados que disponibilizaram equipes para a Venezuela. Há informação que equipes de São Paulo e Minas começam a retornar na próxima segunda-feira ao Brasil. Agora, do Paraná não ainda definiu se volta já alguma equipe na segunda ou se permanece por mais tempo lá na Venezuela.
7:52 agora.
Caiobá Notícias, a notícia na medida certa. Mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar. Sempre armada, segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Já nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Aceitei os meus erros, me reinventei e virei. Vem falar.
falar dos seus problemas que eu não vou ouvir.
Luca, tô nem aí. Um abração pro Antônio Lima, ligadinho com a gente. Também a Maria do Cajuru participando. Já falei aqui do Chico do Bairro Alto. Muito obrigado pela sua participação, viu? Quem mais aqui mandou um recadinho? O Jefinho Pereira, muito bom dia. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Caiobá Notícias.
Caiobá Notícias. A notícia na medida certa.
7h54.
Vamos com mais informações, agora falando um pouquinho sobre o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que iniciou a coleta da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, de 2026. No Paraná serão visitados 5.850 domicílios em 149 municípios. Qual é o objetivo dessa pesquisa, hein, Manzano?
Pois é, cara, a pesquisa ela reúne informações sobre as condições de saúde da população. Aí tem perguntas sobre doenças crônicas, hábitos de vida, acesso aos serviços e uso de planos de saúde também, né? E é claro, também serão feitas medições de pressão arterial, peso e altura.
Agora, nessa edição tem um aspecto importante, viu? A PNS incluiu a coleta de sangue e urina para análise de biomarcadores. Os exames serão realizados por técnicos de enfermagem em moradores com 35 anos ou mais da região de metropolitana de Curitiba. Então está aí a pesquisa nacional desenvolvida pelo IBGE.
7h56.
Você acompanhou no programa de hoje. Projeto quer incentivar proibição de devedores de pensão em jogos de futebol.
Obras interditam ruas importantes do Centro Cívico.
Marinha do Brasil instaura inquérito para apurar naufrágio de táxi náutico em Paranaguá.
Bispos do Paraná lançam cartilha de orientação política para as eleições de 2026.
Campanha do Agasalho já arrecadou mais de 100 mil peças e perto de 20% disso foi descartado por estar sem condições de uso.
Bombeiros do Paraná intensificam recuperação de corpos na Venezuela.
Caiobá Notícias. A previsão do tempo.
Quarta-feira de lua, quarto minguante, litoral do estado, Matinho, céu limpo, 8 graus, máxima prevista para hoje, 19. Curitiba e região metropolitana, temperatura de momento 4.4, a máxima prevista de 19 graus. Eu volto na sequência com mais informações, mas você está acompanhando ali da produção esse assunto do pão, viu?
Ei,
assunto que
rapaz,
muito me interessa, viu? Aliás, vocês sabiam qual é uma das mercearias mais clássicas na venda de pão aqui na capital?
Opa, não faço ideia.
Você não tem ideia, a amiga também não tem ideia, mas é a mercearia Viana. Fica ali na Cândido Lopes, entre a Biblioteca Pública e a Praça Tiradentes. São duas portinhas. Aquela mercearia começou como leiteria em 1906. Portanto, ela tem 120 anos. E até hoje, você passa ali, tem fila de pessoas esperando para comprar o pãozinho.
Que
Mas ali vende tudo. Vende desde o pão de água, pão francês, até a tradicional broa de centeio, a broa dos polacos, viu?
7h58, Bará, até daqui a pouco, meu querido.
Até mais. Vou comer um pãozinho.
Chegando o sentido da vida com Camille De Leon.
O sentido da vida, onde a história ganha alma.
Eu sou Camille De Leon, psicóloga, e hoje eu quero contar uma história real. Na Copa do Mundo de 2026, milhões de brasileiros assistiram a uma cena que provavelmente ficará marcada na memória por muitos anos. Depois da eliminação do Brasil, Neymar permaneceu sentado no gramado. O estádio continuava cheio. As câmeras estavam voltadas para ele, mas naquele momento parecia existir apenas um homem tentando compreender que um dos capítulos mais importantes da sua vida havia chegado ao fim. Pouco depois, ele confirmou que aquela havia sido sua última partida com a camisa da seleção brasileira. Foi uma despedida silenciosa, sem discursos longos, sem grandes cerimônias. Apenas o fim de um ciclo que começou quando ele ainda era um menino. Neymar estreou na seleção principal aos 18 anos. Desde então, viveu algo que poucas pessoas conseguem imaginar. Durante mais de 15 anos, carregou nas costas a expectativa de um país inteiro apaixonado por futebol. Vestir a camisa da seleção brasileira nunca significou apenas jogar bola. Significou carregar sonhos. Em cada Copa do Mundo, milhões de brasileiros acreditavam que aquele poderia ser o ano do hexacampeonato. E, naturalmente, grande parte dessa esperança recaía sobre ele. Ao longo da carreira, Neymar conquistou títulos por clubes, encantou o mundo com seu talento e se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Mas talvez o número mais difícil de medir não seja o de gols, é o peso das expectativas. Existe uma frase que diz que quanto maior a exposição, maior também será o julgamento. E Neymar conheceu isso como poucos. Durante anos, cada partida era analisada. Cada gesto, cada entrevista, cada lesão, cada decisão dentro e fora de campo. Quando fazia um gol espetacular, era considerado um gênio. Quando o resultado não vinha, muitas vezes era tratado como o único responsável. É curioso como nós, seres humanos, temos facilidade para transformar pessoas em heróis e pouco tempo depois esperar delas uma expectativa que nunca existiu. Só que atletas não são máquinas. São pessoas, sentem medo, sentem dor, se frustram, erram e também carregam uma enorme responsabilidade emocional. Talvez por isso, uma das imagens mais fortes da carreira de Neymar não tenha sido um gol. Foi vê-lo chorando. Porque aquelas lágrimas lembram algo que às vezes esquecemos. Por trás do ídolo existe um ser humano. Alguém que também sonhou, também falhou, também tentou mais de uma vez. Enquanto muitas pessoas lembram apenas das Copas que o Brasil não venceu, existe uma outra história que merece ser contada. Mesmo depois de lesões graves, algumas delas às vésperas de competições importantes, Neymar sempre voltou. Passou por cirurgia, meses de recuperação, reabilitação física, cobranças e ainda assim decidiu vestir novamente a camisa da seleção. Porque para quem ama aquilo que faz, desistir nunca é uma decisão simples. Isso me faz pensar em quantas vezes confundimos resultados com valor. Vivemos em uma sociedade que costuma acreditar que se alguém não alcançou o objetivo final, então sua trajetória perdeu o sentido. Mas não é assim. Imagine quantas crianças começaram a jogar futebol porque queriam imitar o drible do Neymar. Quantas aprenderam a amar o esporte por causa dele. Quantos momentos ele proporcionou às famílias reunidas diante da televisão? Legado não é apenas aquilo que você conquista, é também aquilo que desperta nas outras pessoas. E talvez a maior reflexão dessa despedida seja justamente essa. Nós temos o hábito de reconhecer o valor das pessoas apenas quando elas vão embora. Enquanto estão presentes, enxergamos seus defeitos. Quando partem, lembramos das qualidades. E isso acontece porque a ausência nos obriga a perceber aquilo que a rotina escondia. Neymar não foi perfeito, nenhum de nós é, mas sua história não pode ser resumida pelos erros, nem apenas pelos títulos. Ela precisa ser compreendida pelo conjunto da obra, pelas tentativas, pela coragem de voltar, pela disposição de continuar mesmo quando o peso da expectativa parecia maior do que qualquer adversário. E essa é a reflexão de hoje. Não espere o último capítulo da história de alguém para reconhecer sua importância. Valorize enquanto há tempo. Agradeça enquanto a pessoa ainda pode ouvir. Porque a gratidão, quando expressa no presente, tem um poder que nenhuma homenagem feita depois da despedida consegue substituir. Esse é o sentido da vida. De segunda a sexta, aqui na Caiobá FM.
Sentido da vida.
Caiobá FM.
Ótimo dia pra você que tá ligado aqui na Rádio Caiobá FM 102.3 Curitiba, Manzano com você. Energia positiva no ar, receba! Excelente manhã de quarta-feira para você ligado com a gente aqui na Caiobá FM. E o raio gozaimasu para ela, Mika Kamiguchi!
Oh, raio, Manzano, raio, ouvintes da Caiobá. Hoje o assunto é universal. Afinal, como vocês já falaram agora há pouco, dia 8 de julho, quarta-feira, é o dia do padeiro. Uhum. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui no Manhã Caiobá. Estamos recebendo Ricardo Souza, que é técnico de panificação, tem curso de gastronomia, é graduado em tecnologia do alimento e se tornou especialista em farinha de trigo. Atua nas indústrias de todo o Brasil e dá todo o suporte para garantir qualidade e saudabilidade no produto que chega até a sua mesa. O Rico Padeiro é referência internacional quando o assunto é pão. Seja bem-vindo, Rico!
Bom dia, Rico! Muito bom dia. Feliz dia do panificador. Fico lisonjeado, né, pelo convite de estar aqui com vocês nessa manhã.
Que isso.
Ele, inclusive, tava fora a trabalho e falou, não, eu vou até a rádio dar essa entrevista sim, Mico. Olha que honra.
Olha que maravilha, né, Rico? Seja bem-vindo. E aquela pergunta que a gente sempre faz aqui, em um minuto, quem é o Ricardo Souza?
Eu sou paulista, né, mas coração curitibano, né, morei aqui no Bacacheri.
Certo.
Me especializei, sou um padeiro, né, há 28 anos trabalho nessa área e me especializei na área, né, uma grande vivência em padarias, indústrias, então tenho, modesta parte, uma experiência e vamos contar algumas histórias bem bacanas.
Olha que bacana. Que lugar de São Paulo que você é?
Eu sou da capital mesmo.
Ah, da capital. Isso. Perfeito.
E tem muita diferença do pão lá de São Paulo do pão de Curitiba?
Olha, eu me abstenho dessa resposta.
Não, tipo assim, existe, por exemplo, que aqui tem o pão d'água.
Isso.
Por exemplo,
existe,
né?
Pães regionais.
Isso,
né?
Pães então, regionais. Tem
então
uma
aqui
diferença.
Tem o pão d'água, certo, né? Tem a broa de centeio, que é bem característico, né? Em São Paulo é mais o pão francês mesmo, né? Exato. O pão francês, então.
E olha só, Rico, você fez gastronomia, tecnologia do alimento, é técnico em panificação. Como é que surgiu a sua paixão pela panificação? Como é que foi o seu match?
Acho que foi em casa, né? Sempre começa em casa, né? Com os pais, com os avós. Uhum. Então, eu sempre trabalhei na área e de casa, minha mãe sempre fez pão, né? Então, você acordava cedo, já tinha aquele cheirinho de
Ei,
pão,
coisa
né?
Coisa boa!
Então, isso me despertou o desejo, né? De aprender, de especializar. E comecei como qualquer outro padeiro, né? Varrendo o chão de padaria, aprendendo, conhecendo matérias-primas, né? E daí foi progredindo aí na minha carreira.
Inclusive, se você tiver dúvidas, já pode mandar aqui pra gente no nosso Caio Whats 419-9917-1023. Daqui a pouquinho o Rico vai contar também que história é essa de ter insumos no fermento que vai aí no fermento seco, no fermento biológico, que pode ser do Paraguai, da China, e pode ser por isso que o teu pão não cresce tanto.
Eita, todos esses segredos, é claro, se você tiver algum segredo também, tiver alguma preferência, alguma pergunta sobre pães, conta pra gente agora, como disse a Mika, 999-17-1023, nosso Caio Whats, manda sempre com o nome e bairro, tá? Pra gente saber quem é você. Valendo na sexta-feira um rádio relógio pra você acordar com a Caiobá. Esse rádio relógio é luminária, carregador de celular por indução e ainda tem 4 ingressos pro cinema. Participa com a gente! Pra começar, tem Paramore, pra matar saudades de Only Exception. 8:08, bom dia!
When I was young, curse at the wind. He broke his own heart and I watched as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. You are the only exception. You are the only exception. You
na programação da Caiobá, e hoje nós estamos recebendo o Ricardo Souza, é o Padeiro Rico, falando sobre hoje o Dia Internacional do Pão, né, Mica?
E eu quero saber se tem segredo, tem alguns macetes, algumas dicas importantes na hora de fazer o pão. O sal mata o fermento, só vai demais, quebra o glúten. Conta pra gente algumas diquinhas aí pra quem quer aprender a fazer pão de verdade, Rico.
Eu acho que cada receita tem um processo, tem um jeito, né? Tem uma cultura, tem processo. Uhum. Mas acho que o tempo é amigo do pão, né? Não adianta você querer fazer pressa, porque tem pães que você não precisa sovar. É só o tempo.
Sovar é a batida.
Você só homogeneiza. Você só homogeneiza a água, a farinha, os outros ingredientes.
Certo.
E esse tempo, mais ou menos de 22 horas, até de um dia para o outro, vai fazer com que o glúten ele se hidrate, né? e crie a rede de glúten, né? Então, com técnica e processo, você consegue tirar excelentes pães.
E é terapêutico também, né?
Você, pega, você vai bater, né?
A hora que você pega o pão pra sovar, meu amigo, ali você, nossa, você se sente uma paz absurda.
É, na verdade, eu acho que a sova é mais a terapia, pessoal descontar a raiva, né? Do que uma necessidade, né?
É verdade.
E
né?
Os padeiros de Curitiba, eles têm dificuldade de fazer o pão crescer por conta do frio, você acha?
É um grande desafio o frio, mas assim, para uns já nem tanto, porque o frio favorece, principalmente em massas com maior quantidade de fermento, porque toda a massa ela vai gelo, então no frio você tende a diminuir, porque a água já está super gelada. O gelo é importante, principalmente nas padarias e nas indústrias, porque é um processo mecânico, então quanto mais você bate a massa, mais ela esquenta. Então, é fundamental
a
temperatura.
Um dia, eu tava fazendo um pão e eu li que se o pão não crescesse, dá pra você esquentar um copo de água no micro-ondas e aquele vapor você colocar o pão pra crescer. Dá certo! Dá certo! Sim. Deu certo! Eu acho que é uma dica boa, né?
Sim, sim. Hoje em dia, existe câmaras fermentadora, né?
Certo.
Então, por exemplo, você faz o pão, que é aquele ácido daqui 2-3 horas. Então, você regula na temperatura, daqui 2-3 horas já vai no tamanho de assar.
E eu quero saber como saber se algo é passado ou velho na padaria, hein? Tem alguma dica de padeiro pra saber se o pão francês é velho ou se alguma outra receita não é fresca? Além de perguntar, né?
Eu acho que o visual dele muda muito, né? A característica. Principalmente de um pão crocante, né? A tendência é que ele perca essa crocância, ele encolha, fica duro
demais, né? Ou mole demais, borrachudo ou duro demais.
Fica com a aparência mais fosca, né?
Uhum. E o que as padarias fazem com pão velho?
Olha, normalmente...
Farinha de rosca, né?
Sim,
verdade.
Uma seria a farinha de rosca, né? Eu acho que o principal seria a farinha de rosca.
E em caso de queimar uma fornada, acontece?
É normal, sempre acontece.
O duro é a piadinha.
Imagina. Eu não queria remeter a isso, mas...
O duro é a piada, né? É. Esse é o grande problema. Tem uma participação aqui da Maria, ela mandou pra gente aqui falando sobre os pães dela.
Bom dia, lindos da Caiobá. Eu amo pão de manteiga, pão de banha, pão de cervejinha. Amo todas as qualidades de pão. Mas como muito pão integral, né? Por causa da idade e por causa da dieta. Maria do Cajuru.
Tá vendo? Tem essa questão do pão integral, né? Que faz bem.
Bom gosto, viu, Maria? Mas eu fiquei... A Maria falou do pão integral, que eu quero que o Rico fale, mas ela falou do pão de banha e do pão de cerveja. Como assim?
Cervejinha, né? O famoso cervejinha. Tem pães com algumas conotações que não vai certos ingredientes, né? Uhum. Só um nome, vamos dizer, comercial, né? O pão de banha, tradicionalmente, vai à banha de porco, né? A cervejinha não necessariamente precisa ir à cerveja, né? Pode ir também à cevada, enfim. Aí fica de acordo com a sua criatividade, com a sua imaginação, né? Eu acho que todo padeiro é um pouco de engenheiro, sabe?
Perfeito.
Então acaba inventando... um pão cada dia, né?
E sobre o pão integral que você falou no off, que é mais calórico do que o pão tradicional, o pão branco, como assim?
Segura esta pergunta, que daqui a pouco o Rico vai responder pra gente aqui no 999171023. Você também manda suas dúvidas sobre panificação, tem algum pão preferido, compartilha com a gente o seu gosto aí, e de quebra você pode levar um rádio relógio pra você acordar juntinho com a Caiobá, um rádio relógio que também é luminária, carregador de celular e ainda tem 4 ingressos pro cinema.
Aqui na Caiobá, tocam as músicas que aquecem as suas lembranças. Caiobá FM, a rádio que aquece o seu inverno.
Caiobá FM. Os Minions estão de volta.
Prepare-se para conhecer novos monstros, novas histórias e novos personagens. Minions e Monstros, hoje, somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Vem aí a Super Sexta do Atacadão para você detonar na economia. Dia 10 de julho, o Atacadão, o seu lugar de comprar barato, vai estar com ofertas ainda mais arrasadoras. Para você abastecer o seu comércio ou comprar para sua casa com uma mega economia. Hortifruti, açougue, perfumaria e muito mais. Preço baixo na loja inteira. Só no Atacadão você economiza em toda compra e na compra toda. Super Sexta Atacadão. É dia 10 de julho. Não perca. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Isso. Eu tô sabendo que você ouve a Caiobá FM também a madrugada inteira, sem parar.
Saldão de férias Aliança, o menor preço garantido. Móveis até pela metade do preço. 36 vezes no cardê. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir,
garanto e provo, ninguém vende por menos.
Daqui a pouco, às 9 da manhã, começa a hora cheia, Caiobá. Uma hora só de músicas. Fica aqui, hein?
Caiobá. Caiobá FM 8:19. Caiobá
FM. Você liga e é só sucesso.
Hoje recebendo o Ricardo Souza, Rico Padeiro, falando sobre panificação no Dia Internacional do Pãozinho. Você participa com a gente aqui pelo Kai Watts. Bora com Beyoncé.
This ain't Texas. Oh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Oh. And throw your keys up. Hey. Stick around. Damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. Hold the red cup, kisses, sweet redemption. Passing time, yeah. Step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh. Run me to the left and spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. Oops, splash. To the floor now, ooh. Tuck, back, pulse. Shoot, come take it.
cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, boots.
So Beyoncé aqui na Caiobá.
Caiobá FM.
Hoje é o dia do padeiro e por isso estamos conversando com o Ricardo Souza, é o Padeiro Rico, falando sobre pães, falando sobre gastronomia, não é verdade, Mica?
Isso mesmo, e agora há pouco a gente falou sobre o pão integral. O Luiz Fernando já mandou aqui, moro no Jardim Osasco, em Colombo, e quero saber que história é essa, que pão integral engorda mais que o pão francês. Eu fiquei curioso.
Até bem, também.
A gente quer saber sobre isso, Rico, conta.
Olha,
pra gente.
Na verdade, nenhum pão engorda, né? Quem engorda é quem come o pão.
Né?
É, né? Faz sentido.
Então,
faz
sentido. É que assim, normalmente, né, não é que ele engorda, ele tem mais calorias, né? Ele é mais rico, tem mais grãos, mais semente, então, por conta disso, ele é mais calórico. É, e também vai do acompanhamento que você usa, né? Não adianta você comer um pão integral e colocar 200 gramas de mortadela, né? Não vai adiantar nada.
Adianta sim, pelo menos não é um pão branco.
Vai ficar saboroso, né?
E tem essa história também, o pão integral, a farinha integral é mais difícil de fazer o pãozinho?
Sim, 100%. Sim, por conta que seja uma farinha integral, ela tem um pouco menos elasticidade.
Certo.
Então, vai absorver um pouco mais de água, vai ficar um pouco mais pesado.
Uhum.
Então, o ideal é que você misture com farinha branca.
Perfeito.
Né? 50%, 60% ali.
Inclusive, Ricardo, as pessoas têm procurado cada vez mais a pureza dos alimentos, né? Produtos mais naturais. Isso é desafiador realmente, né? Fazer receitas sem glúten, sem lactose é mais difícil. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga? Você acha que faz muita diferença no mercado?
Demais. As indústrias têm se movimentado bastante, né? Para atender essa demanda. E atender a todos, né? Seja a pessoa que não seja celíaco, né? Seja o pessoal que está buscando mais saudabilidade. É, existe N tipos de ingredientes, né? Para você fazer. Então, acho que vai ter pão para todo mundo. Seja com glúten, sem glúten. As indústrias estão se movimentando até para o pessoal aí que está tomando, né, a canetinha ali e tal.
Verdade.
Então já tem indústria se movimentando para fazer pães com proteínas, com maior teor de proteínas.
Isso.
Né?
Você come menos e se alimenta melhor, né?
E vai bater a sua cota de proteína ali e não.
Perfeito.
Vai deixar de passar vontade de não comer o pão, né?
Inclusive o Rico, ele roda o Brasil inteiro em fábricas, indústrias, exatamente para verificar a qualidade da farinha de trigo que chega na sua casa. Como é que é o seu trabalho nas indústrias, Rico?
Eu visito bastante indústria, né? Eu trabalho para uma indústria de Fortaleza, que é a M. Dias Branco, né?
Certo.
Ela é uma das maiores empresas de massa, biscoito, né? Uhum. Uma indústria de Fortaleza. E detentora de algumas marcas. Aqui em Curitiba, aqui no Paraná, temos a Jasmine.
Uhum.
Né? E temos um moinho aqui também no Paraná. Então, a gente dá suporte aos clientes que compram a nossa farinha. Né? Seja uma indústria grande aqui, que tem várias indústrias aqui. Então, a gente percorre desde grandes indústrias até padarias, supermercado, dando uhum. esse apoio, esse suporte, porque assim, nem toda farinha é do mesmo saco.
Ah, fato, isso é verdade.
Então, existe processos, existe outros ingredientes, né, que é adicionado, então, e bastante problemas, né? Existem problemas também, então a gente está lá para resolver.
Inclusive, o Ricardo é o influencer do mundo da panificação e ele chegou a avaliar vários pães franceses do mundo todo, inclusive de Curitiba. Você consegue aí ranquear, elencar os melhores pães franceses da cidade?
Olha, sem dúvida nenhuma, os melhores pães franceses estão, com certeza, aqui em Curitiba, né? Eu visitei algumas, não, nem todas, né? Mas as que são as mais hypadas, né? As padarias que o curitibano sabe quais são, né?
E o que faz um pão francês perfeito?
Eu acho que é a escolha dos principais ingredientes.
Não, mas
né?
Ele tem que ser crocante, branquinho,
qual a principal
moreninho,
né?
Como é que
eu acho que
avalia?
A principal característica de um pão francês seja uma cor caramelo, né? Nem tão moreninho. Uhum. Aí também vai de preferência, uhum, né? Mas o padrão é um caramelo, é uma casca fininha, é uma leve pestana. E um pão leve, né?
Eu já gostava do pão francês, mas bem branquinho mesmo. Eu não gostava já daquele mais crocante.
Não, você é estranho, né, Manzana? Tem alguém, estranho, algum ouvinte mais que gosta do pão francês branco igual o Manzana, gente? O Jonathan tá mandando foto aqui pra gente. Ele é padeiro do Monte Carlo, no Batel, há mais de 26 anos. E ele mandou cada foto, cada delícia. E eu quero saber, o pão d'água, broa de centeio, são queridinhos pelo Curitibano, assim, por qual motivo você acha?
Eu acho que é muito cultural, né? Aqui em Curitiba a gente tem muita influência europeia, né? Então, bem nessa pegada de pães com uma maior saudabilidade, com pães mais aromáticos, né? Mais saborosos. Então, acho que é mais por conta disso.
Como é que surgiu o pão francês, para falar a verdade? Que nós estamos no Brasil, nós falamos português e o pão é francês.
É, e na França não é pão francês, é só pão, né?
Então, é só pão.
É. E o pão francês, ele foi criado aqui, né, obviamente, e outros países também adotaram, né? Então, tem pão francês nosso aqui no mundo todo, né? A história, eu não vou saber te dizer, né?
Certo, tudo bem.
Mas, assim, ele é um pão tradicional que, uhum, está na mesa do brasileiro todos os dias, né?
Perfeito.
E eu acredito que nunca vai deixar de estar.
Acho difícil mesmo.
Sim, mesmo com essa onda de pães congelado, né? Que vem para facilitar também a vida do panificador e a vida de um estabelecimento ou enfim, do próprio cliente, né?
Boa.
Ricardo, conta aqui para os ouvintes sobre esse segredo do fermento. Como escolher o melhor fermento? Quais cuidados que a gente tem que tomar na hora de comprar?
Sim, existe várias marcas, né? Existe vários tipos de fermento. Mas quando a gente fala de um fermento para um pão, para panificação, a gente está falando do fermento biológico, né?
Certo.
Tem duas versões, que são o biológico seco,
uhum,
que ele é um fermento desidratado. Normalmente, ele é 70%... Ele é 30% de água,
uhum,
né? E o fermento biológico fresco, ele é 70% de água. Então, a diferença é que o seco, ele vai ser um pouco mais concentrado, né? Um pouco mais forte.
E mais prático também para trabalhar, né?
E mais prático. O seco, normalmente, você adiciona direto na farinha. E o molhado, você pode adicionar em qualquer etapa do processo.
E como saber se ele tem matérias-primas vindo da China, do Paraguai?
Normalmente, na embalagem, é escrito, né? Quem é produzido, quem é fabricante, né? Tem que ficar atento.
Isso vai fazer diferença.
Vai fazer muita diferença, né? Vamos puxar sardinha pra gente aqui, né? Já tem tanta coisa da China, né? Só falta ter padeiro chinês aqui.
Não
da
é?
Conceita, né? Mas eu acho que a escolha dos bons ingredientes, a gente sabe qual que é a marca boa, né? Com a marca que tem procedência.
Perfeito.
Então, o ingrediente é fundamental.
Fundamental.
Já manda a sua dúvida aqui pra gente no nosso Caio Whats. 419-9917-1023, porque daqui a pouquinho o Ricardo vai contar qual é o segredo para não embatumar um bolo.
Barbaridade! Agora 8h32, bora viajar no tempo.
Caiobá FM toca tudo de todos os tempos.
Vamos para 1982, trazendo mais que uma música, uma clássica dos anos 80. Toto, África na Caiobá.
Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy,
As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
De 1982, pra você matar saudades aqui na Caiobá, som de Toto Africa.
Caiobá FM.
Continua participando com a gente aqui na Caiobá, hoje recebendo o expert Ricardo Souza, conhecido internacionalmente pela sua experiência em panificação. Ele é conhecido como Padeiro Rico, dando aquelas dicas pra gente sobre panificação. Tem alguma dúvida sobre pãozinho aí? Conta pra gente. 999-17-1023. De quebra, você pode faturar, sabe o que, meu? Um super rádio relógio pra você acordar juntinho com a Caiobá. Esse rádio relógio também é luminária, é carregador de celular por indução e ainda tem mais 4 ingressos pro cinema pra você que participar com a gente.
Caiobá FM, você liga e é sucesso.
Aqui na Caiobá, tocam as músicas que aquecem o seu dia. Caiobá FM, a rádio que aquece o seu inverno.
Varilux, a marca número 1 do mundo em lentes multifocais, tem uma oferta especial para você. Varilux com Crisal Easy Pro, apenas R$ 999. Isso mesmo, R$ 999. Visite seu oftalmologista e renove sua prescrição e escolha a sua ótica Varilux de confiança em sua cidade.
Você sabia que pelo aplicativo e site da Caiobá FM não tem a Voz do Brasil? É só continuar com a Caiobá à noite e curtir.
Vem aí a Super Sexta do Atacadão para você detonar na economia. Dia 10 de julho, o Atacadão, o seu lugar de comprar barato, vai estar com ofertas ainda mais arrasadoras. Para você abastecer o seu comércio ou comprar para sua casa com uma mega economia. Hortifruti, açougue, perfumaria e muito mais. Preço baixo na loja inteira. Só no Atacadão você economiza em toda compra e na compra toda. Super Sexta Atacadão, é dia 10 de julho. Não perca! Atacadão, o lugar de comprar barato.
Daqui a pouco, às 9 da manhã, começa a hora cheia, Caiobá. Uma hora só de músicas. Fica aqui, hein?
Caiobá.
Caiobá FM 8:38. Bom dia.
Caiobá FM. Você liga e é só sucesso.
Dia do Padeiro, e a gente recebe aqui o Rico Padeiro, Ricardo Souza, falando sobre panificação, sobre pãezinhos. E você, qual que é o seu pão preferido? Tem alguma técnica diferente pra fazer? Conta pra gente. Tá chegando agora o Ted Streams.
Sun is going down, time is running out, no one else around me.
Bad Dreams aqui na programação da Caiobá, 999-17-1023. Liberado pra você participar com a gente, né, Mica?
4999-17-1023. Gente, a gente tava falando aqui no off de nomes e palavras diferentes no mundo da panificação. Estamos recebendo hoje Ricardo Souza, mais conhecido como Rico Padeiro. Tem vasta experiência em panificação. Rico, conta pra gente os nomes mais diferentes, assim, que a galera conhece, que a galera sabe. Inclusive, gente, apresentei o Chineque pro Manzano, ele não sabia o que era Chineque.
Não sabia. Agora tô. Mais uma que eu aprendi aqui.
E eles estão me falando outra que eu não conhecia, que é Catarina e Vanderleia, gente. Alguém já ouviu falar isso?
A cada lugar tem um nome, né?
Certo.
Próprio pão francês, né? Cacetinho, pão de sal, pão francês.
Verdade. Lá, o cacetinho é lá no Nordeste.
No Sul.
No Sul no também?
Sul, no Sul também.
Olha
no
que
sul também.
Coisa.
Sul também.
Tem
quais outros nomes que você já viu, assim, pelas padarias Nossa,
tem,
da vida?
Tem nome que não dá pra pronunciar, né?
Não, mas se for assim, normal, se
sem,
é,
maldade, sem maldade, sem malícia.
Né?
É, não, mas tem uma variedade gigante, né? Aqui mesmo em Curitiba tinha uma padaria bem interessante, mas fechou, né? Que era... É, acho que era a padaria, o nome da padaria era o Pão que o Viado Amassou.
Certo. É verdade, fechou mesmo.